10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Episódio deste programa. Aqui é minha vida que está em jogo e por meio de lembranças nostálgicas ou assuntos atuais, vamos viajar para dentro de capítulos que eu vivi nesta série que vai abordar vários elementos e universos que pertencem à cultura pop. Eu sou Bruno Fonseca, sou jornalista e há mais de 11 anos eu toco o maravilhoso proibidoler.com, site de games, quadrinhos, filmes e séries. Peguei aqui dois ingressos, um para mim, outro para você, meu querido acompanhante, e juntos nós vamos voltar para os anos 90 e falar de um grande astro de Hollywood. Ele é ator, roteirista, diretor, dançarino, ele luta karatê, muay thai, kickbox e uma série de outras artes marciais. Ele já foi o Mestre Guile de Street Fighter e hoje será o nosso assunto principal aqui neste programa, o querido, ilustre, astro, musculoso, fatal Jean-Claude Van Damme. Para falar sobre esta grande pessoa, esse grande ícone dos anos 90 e de Hollywood no mundo no geral, eu trouxe um especialista, colaborador do próprio proibidoler.com, Rafa Tanaka, que vai discorrer sobre a vida dele e sobre muitas coisas que ele fez, além de trazer curiosidades e se esse ator deixou um legado para Hollywood. Ok? Vamos comigo nesta conversa e espero que você goste. Esse ingresso vai valer a pena. Olá, estamos no segundo programa de Rocket Man. No primeiro eu falei de clichês no cinema usando um filme como exemplo do diretor Woody Allen. Hoje nós vamos falar de um astro de Hollywood, apesar de ele não ser norte-americano, ele fez grande sucesso no cinema, principalmente nos anos 90. E para falar dele, eu trouxe aqui um especialista, Rafa Tanaka. Ele é editor do proibidoler.com, ele também colabora com Testosterona e já fez várias outras coisas para a internet. Com você, a voz do nosso querido Rafa, o especialista em Van Damme. Se apresente, por gentileza, meu querido.
Muito bom, mas tijolo não revida.
Começando essa frase, já viu a minha introdução, tijolo não revida. Como diria o Bolo Yong, né?
E conta aí pra gente, Rafa, o que você faz, né? Eu já te apresentei como editor do proibidoler.com. E você tá nessa jornada aí comigo há quase 2 anos. E recentemente entrou pro time do testosterona.blog.com.br. Eu queria saber agora o que você anda fazendo e como, primeiramente, você se tornou especialista em Van Damme.
eu sou redator, eu escrevo lá pro Proibido Ler, né, pro nosso querido Proibido Ler, sobre cinema, quadrinhos, games, cultura pop em geral. E também escrevo no Testosterona sobre o mundo masculino, né? Eu sempre digo o mundo masculino, porque se for especificar, a galera até toma susto, né? Mas é isso, bem bacana. E eu virei especialista do Van Damme, cara. Eu sempre fui muito fã do ator, desde a época do Grande Dragão Branco, que a gente vai até falar no podcast. Mas sempre me interessou. Uma pena que eu não tenha mais tanto esse amor ultimamente, né? Filmes recentes dele, mas sempre me interessou.
Então, já que sempre teve esse interesse, vou começar perguntando pra você como foi a vida dele até ele chegar no seu primeiro filme. Você pode dar uma pincelada pra gente, pra quem tá nos ouvindo, de uma forma muito simples, dizer quem é esse cara e por que ele se tornou um astro.
O Jean-Claude, ele é belga, foi vencedor de vários campeonatos de karatê na Bélgica. Quando ele veio participar de um campeonato nos Estados Unidos, sentiu muito interesse pelo cinema, né, hollywoodiano, e ele queria trabalhar, só que ele nunca conseguiu. Ele acabou fazendo amizade com ninguém menos do que Chuck Norris. Chuck Norris conseguiu algumas pontas pra ele em filmes, até que conseguiu uma ponta como dublê no filme dele do Braddock, que ele fez. E isso abriu as portas pra ele fazer aquele filme, né? Retroceder-se Nunca, Render-se Jamais, né? Que foi um dos primeiros filmes da carreira dele como vilão.
É, nesse filme ele é um vilão russo, né? Naquele tempo os Estados Unidos estavam em Guerra Fria contra a Rússia.
No aí... final da Guerra Fria, né?
Uhum. E aí qualquer vilão que Hollywood tinha em mente era um só, que era os russos. Agora, né, se você pegar os últimos filmes, principalmente os que têm viagens no espaço, ou que tem resgate, ou coisas do tipo, é sempre a China no meio, né, que eles colocam, e é sempre a China como um grande, às vezes um grande aliado, como em A Chegada, que tem, quem tem que decidir é a China, ou Perdido em Marte, quem salva o carinha lá, o Matt Damon, também tem uma forte ajuda da China. Mas naquela época, os russos eram os grandes vilões de Hollywood, né? Então os caras sempre... A máfia russa era a Rússia, como posso dizer pra você, nas... Como é a Margedon, que ele acha um cosmonauta lá no meio pra poder ajudar a voltar pra casa. Então é sempre uma loucura assim, né? Mas enfim, ele fez esse filme e como ele foi parar... Sir Rafa Tanaka de Retroceder-se Nunca, Render-se Jamais para o Grande Dragão Branco.
Só uma curiosidade, né, que nessa época que ele estava sendo dublê com a ajuda do Chuck Norris, ele trabalhou como caseiro para o Chuck Norris e o Chuck Norris até recomendou ele para ser o dublê do Predador, né? Ele foi o dublê da primeira roupa do Predador e isso foi até engraçado porque ele abandonou o filme lá do Arnold Schwarzenegger porque ele falou que não tinha cenas de luta e a roupa era tão pesada que ele não conseguia se movimentar. Ele achou um saco e saiu fora, cara. Falou, não vou mais fazer essa merda aqui, tô me retirando. Aí mudaram a roupa e chamaram outra pessoa, que é aquele... Até esqueci o nome do ator, né? Que é um grandão que acabou sendo Predador, acabou sendo Alien depois também, né? Em outros filmes. E o engraçado é que há uma história nos bastidores que ele ficou sabendo de um produtor de cinema que tava almoçando lá em Hollywood, né? E ele foi até o restaurante, conversou com um cara, o cara falou, não, sai daqui, cara. Não quero trocar ideia com você. Não, eu vou te mostrar o que eu posso fazer, vamos lá fora. Aí ele foi lá fora com o cara, levou o cara lá fora. Começou a fazer, dar chute no ar, dar umas piruetas dele lá. O cara ficou admirado, porque naquela época não tinha nada desse jeito. Contratou o Jean-Claude na hora. No ano seguinte, ele tava fazendo o Grande Dragão Branco.
Tanto é que na capa de Render-se, Retroceder-se Nunca, Render-se Jamais, ele tá fazendo aquela famosa abertura dele, né? Que recentemente não, né? Recentemente seria algo daqui 2 anos, mas... Uns 6 anos atrás, ele fez um comercial de caminhões que ele fazia essa abertura, né? 2 caminhões andando e ele abrindo as pernas e tal. É outra curiosidade também que a gente trouxe aqui. Trouxemos aqui a informação. Quando ele chegou em Grande Dragão Branco, como é que foi esse estouro pra ele? Você pode contar pra gente quem que ele representa no Grande Dragão Branco? Como foi a recepção do filme? E outras coisas que você puder complementar com a palavra Rafa Tanaka.
Ele representava o lutador, né, de karatê, o Frank Dux, né, que dizem que é uma farsa. Você mesmo até fez o texto lá no Proibido, a grande farsa Frank Dux. Engraçado é que depois desse filme, cara, passou acho 10, 15 anos, o Frank Dux processou ele, cara, por milhão de dólares. Processou, porque o Frank Dux falou assim pra ele, meu, eu te ajudei, você no filme, porque o roteiro é do Frank Dux, ele tava lá nas gravações pra auxiliar o Jean-Claude, como ele deveria se portar, tanto que ele recebeu muita ajuda, assim. Você vê que o personagem dele pro Retroceder-se Jamais, pro Grande Dragão Branco, é muito diferente o estilo. Uhum. E ele falou, não, depois o cara nunca mais quis saber de mim, eu processou ele 1 milhão, cara. 1 milhão de dólares, 10 anos depois, que o cara nunca lembrou mais do Frank Dux, falou que ia fazer uma continuação do Grande Dragão Branco, deixou ele pra trás. É legal que esse filme do Grande Dragão Branco abriu as portas pra ele, pra Hollywood, né? Porque esse filme estreou no cinema, ele teve um baixo orçamento ainda, a gente não parece... O Jean-Claude teve que fazer 2 cortes no filme, porque os produtores não gostaram do primeiro corte. Acharam um filme muito extenso, muito longo. Aí ele fez um corte que os produtores aceitaram na hora, emprestaram mais dinheiro, eles conseguiram lançar. Nós, brasileiros, acabamos conhecendo o Jean-Claude por meio do VHS. Porque aqui no Brasil, esse filme não estreou no cinema. E a maioria dos filmes dele, seguinte, que ele acabou lançando, foi tudo saindo em VHS. Por isso que a locadora era uma coisa que a gente tem tanto carinho, que muita coisa era direto pra fita.
Cara, se você pensar melhor, e assistir um documentário chamado Se Magia, inclusive ele está disponível no Prime Video, você vai entender um pouco mais de como era, né, essa época que principalmente São Paulo viveu com a questão dos VHS. No começo, pra gente ter, para o ouvinte ter uma noção, caso ele não tenha, né, óbvio, os VHS eram como se fossem esses DVDs de feira que a galera comprava uma época de tipo 4x10, 5x10. Eles eram piratas. Então, eles conseguiam alguma fita matriz do filme, eles davam um jeito de legendar isso por aqui e faziam uma série de reproduções. Foi assim que a locadora foi surgindo. Não tinha uma regulação no Brasil, não tinha uma regulação em São Paulo, até a SIC chegar. Mas antes disso, cara, realmente os filmes do Van Damme, tanto o Grande Dragão Branco como o Kickboxer, que veio um pouco depois, eles se tornaram uma grande febre das locadoras. Todo final de semana, o seu pai queria, traz um filme do Van Damme, filho. Senão você não vai ganhar o troco da locadora. Tipo, um negócio assim. E aí a gente não, ria, né, cara?
Não, a gente ria porque uma curiosidade até engraçada, assim, que nessa época que você falou de locadora, você reparou que todo filme do Van Damme, todo filme do final dos anos 80, começo dos anos 90, era o grande dragão, dragão contra a vingança, dragão contra o futuro, dragão contra as tias da limpeza.
Eles tinham uma fissura, né, cara? Quer dizer, eles não, dragão. Né? A gente aqui, que a galera que ainda coloca os títulos nos filmes que tinha essa fissura com dragão na época, né, cara? Tudo é dragão, tô zoando. Mas continua falando. E aí, nesse filme ele conta a história da farsa do Disney, né, que é o maior filme de sucesso baseado em não fatos reais. Apesar dessa farsa, quem quiser, depois eu deixo linkado no post que você vai encontrar esse podcast no proibidoler.com. E aí você vai ter um pouco mais de noção do que o querido Frank Dukes fez na época. Mas, Rafa Tanaka, continuando, como foi a recepção de O Grande Dragão Branco e o que ele causou na carreira do Van Damme logo depois dessa atuação tão forte, tão marcante para os anos 90?
Abriu as portas para ele, né, como eu tinha comentado, e ele começou a fazer filme, um filme atrás do outro, né? Cyborg, Kickboxer, veio aquele Leão Branco, Garantia de Morte, Duplo Impacto. Cara, foi um filme, passava um ano, ele tinha um filme. Um ano, ele tinha um filme. E a maioria desses filmes, como a gente falou, chegava tudo em VHS. Por isso que a gente acabou descobrindo mais a carreira do Van Damme.
Cara, Duplo Impacto foi um filme que eu assisti muito quando eu era criança. Um filme que eu ia na locadora e alugava junto com meu primo. E na época era uma maravilha, e ainda continua sendo, porque você tem dois Van Dammes, cara. Um bom, outro ruim. O Van Damme bom, ele é um dançarino. Então você pega logo as primeiras cenas do Van Damme, ele tá numa academia de legging, polaina, fazendo abertura, zero, ensinando mulheres, no estilo mais hard rock possível, a dançar, cara. E ele é dançarino, né? Ele dança desde os 6 anos de idade, se eu não me engano. É sensacional, porque é um filme de ação. Não sei por que todo filme que a maior parte dos filmes que o Van Damme participa sempre tem alguém de Hong Kong no filme. Então, eles devem adorar Hong Kong, é uma coisa que deve fazer parte do, que fazia parte muito do universo dos diretores e talvez do próprio Van Damme mesmo. Ele tem um Van Damme bom, um ruim e um mal. Ele pega, tipo, toda aquela essência dos vilões durões, assim, de western, coloca, westerner é foda, né? os vilões do Velho Oeste, assim, tipo, bem...
O Bang Bang, né? Bang, é? Bang. O do Bang Bang.
Bem caricata, assim, coloca um charutão no canto da boca e com aquele coletinho, aquela jaqueta que ele usava. Difícil, cara, você não queria saber da história, velho. Você queria saber, tipo, de ver dois Van Dammes, tipo, junto. E aí, se você olha hoje, é, tipo, um efeito muito parecido com o que o Chaves fazia, sabe? Quando colocava, tipo, o Nhonho e o seu barriga junto, assim. É muito estranho, mano. Ele fez todos esses filmes, né? Era como você disse, praticamente um por ano. Teve um outro filme que chegou a marcar tanto quanto o do Grande Dragão Branco marcou?
Teve o Alvo, né? Acho que a maioria dos filmes dele marcaram, né? O Alvo, Soldado Universal, que foi o filme que realmente deu um boom, assim. Acho que foi um dos... Não o mais rentável dele, mas foi o filme que... Ele ficou conhecido por todo mundo. Eu acho que foi o Soldado Universal, porque o Soldado Universal tinha um roteirista muito famoso e a direção também, né? Então, agora o Time Cop foi um filme que acho que até hoje é o filme que mais me deu dinheiro na carreira dele, porque ele faturou pra caramba. Porque ele foi muito bem de bilheteria. Então, parte dessa bilheteria foi toda a metade, né, dos lucros é sempre dividido pro ator. Quando ele assina o contrato, tá sempre assim, ó, parte vai pro estúdio, parte vai pro diretor, parte vai pro ator. Então, o cara foi um dos que mais deu bilheteria pra ele. Só que aí, teve também o Street Fighter, né, que você falou que também tem um post lá nosso, que ele tava cheiradaço. Aí entra o negócio que... que eu comecei a falar, né? Foi nessa época que, como ele, você tá em Hollywood, você começa a conhecer pessoas erradas, né? Uhum. Ele começou a conhecer muita gente errada, devido a isso ele começou a se envolver com droga, né? Pelas amizades ruins. E começou a cheirar cocaína, beber bastante, cara. Ele gastava 10 mil dólares por semana em cocaína.
Caramba, mano, tudo isso.
Nessa época que ele começou a ficar com dívida, aí, o que ele fez pra poder voltar à tona? Eu sei que você é um cara que estudou a vida dele, você só não foi melhor amigo dele por conta da distância, eu sei disso, porque você é de São Bernardo do Campo, é muito longe para chegar em Hollywood, só não é tão longe quanto Osasco ou Diadema. Diz para quem está nos ouvindo como é que ele fez para sair das drogas, para retornar à vida na sétima arte, que nem diz meu amigo Maurílio de Choque de Cultura.
O problema é assim, como as drogas acabaram afetando muito a carreira dele... E ele precisava pagar as contas, porque ele queria levar uma vida muito de luxo. Ele era realmente uma pessoa também muito narcisista. Ele se envolvia também em muita treta, briga com vários atores. Cara, ele já tretou com o Dolph Lundgren, o Steven Seagal, tudo em festa. Porque ele tinha um jeito carismático dele, só que era o carismático malandro, né? O carismático, ah, vou me achar. Quase meteu a porrada no Steven Seagal, porque o Steven Seagal arregou no meio da... Foi lá pra fora, vamos lá comigo no pau. Tipo, o cara lá do Hermes Renato, aí na hora ele arregou, assim. Mas do Dolph Lundgren, ele chegou aí no tapa, cara. Eles estavam no tapete vermelho pra divulgar o Soldado Universal. E com isso, ele começou a fazer só filme ruim, porque ele precisava pagar a vida dele. Ele não tinha mais cabeça pra escolher ler o roteiro direito. Foi aquele Morte Súbita, começou a vir A Colônia, Risco Máximo, aí foi um filme Golpe Fulminante, até que ok, depois veio Inferno, Soldado Universal Retorno. Cara, Soldado Universal Retorno é um dos piores filmes que ele já fez. É muito ruim.
E aí eu tenho esse filme em Blu-ray, pra você ter noção.
Nossa, cara, ele foi se perdendo, prejudicou o relacionamento dele, porque ele foi casado 5 vezes.
Ele teve mais casamentos que o próprio Fábio Júnior, então.
Foi. Dizem que nos bastidores do Street Fighter ele chegou a dar uns pega lá na Kylie Minogue, né? Não sei se você ficou sabendo disso.
Não, não fiquei sabendo, não.
Que ele, na época, ele tava namorando... Namorando não, ele tava casado com a acho que terceira mulher dele. Caramba. Que só depois de uns 10 anos, numa entrevista, que falou, realmente, você teve um envolvimento com a Kylie Minogue? Ele, não, eu tive. Pô, uma mulher bonita, todo dia contracenando comigo, você acha que eu não ia aguentar? Isso é...
Nossa, que machista.
Era muito mulherengo, mano. Você viu quando ele veio pro Brasil lá, o lance da Gretchen?
Inclusive, eu quero trazer aqui especificamente esse lance. Esse é o tipo de programa que eu lembro quando coloco na memória coisas dos anos 90 e a televisão brasileira. Cara, esse episódio da Gretchen no Gugu, junto com o Van Damme, é muito, muito louco, assim. É pura coisa dos anos 90 que me interessa bastante. Televisão em anos 90... Televisão brasileira, né? Em anos 90 é uma coisa que combina demais, assim, que ninguém entende até hoje como certas coisas foram pro ar. E se fossem pro ar na época de agora, a gente ia cair matando em cima do que já tinha rolado na época, né? Eles colocavam a Gretchen no Bozo, assim, 10 horas da manhã, a Gretchen Conga La Conga, dançando no programa do Bozo. Isso foi depois contado e fizeram uma releitura em Bingo, Rei das Manhãs, filme... do Daniel Rezende, que é o mesmo diretor de Turma da Mônica Laços, que editou Cidade de Deus e uma série de outros filmes. Nesse dia, para quem não sabe da história, o Van Damme era um convidado internacional do programa do Gugu. A Gretchen também foi chamada para dançar o melô do Piriri, do lado do Van Damme. E o Van Damme aparentemente ficou excitado. Então foi uma cena muito marcante da televisão brasileira. Foi uma cena... E o Van Damme começou a dançar com ela, ela começou a fazer a dancinha também, e ele se mostrou muito empolgado com o momento, e empolgado até demais. Porém, tem um porém, que no ano passado, a Gretchen deu uma entrevista para Giovanna Eubank, que é a esposa do Bruno
Gragliasso. Bruno Gragliasso. Ela deu uma entrevista pra Giovanna contando que ela tem um ódio mortal daquele dia. Tudo que foi feito no programa foi encenado pelo próprio Van Damme. E ela disse assim que no momento em que a televisão, que as câmeras focaram que ele ficou excitado, chamaram logo em seguida os comerciais e disse que ele sentou naturalmente, como se nada tivesse acontecido, nas cadeirinhas que ficavam no palco lá, e colocou o boné no colo, em cima do mandiolo, pra não dizer outra coisa, colocou o boné em cima do bonitão lá e pra dizer que tava excitado ainda. E ela disse que ele... tudo aquilo foi uma mentira, que ela tem um ódio mortal desse dia, e que tudo aquilo foi encenado, que o Gugu pedia pra ela incendiar aquele momento pra ter mais audiência, óbvio, né? Quanto mais coisas você fazia, né? Tipo, na televisão, mais audiência. Chamava-se pra mim se isso era polêmico. E uma biografia recentemente que a Gretchen fez, sim, existe uma biografia da Gretchen, em 2015, ela disse que o Van Damme era um cara extremamente frio e tudo que ele fez no palco do Gugu foi apenas uma encenação. Bom, se foi ou se não foi, foi um momento muito marcante da televisão brasileira. Van Damme estava no seu auge.
Na época ele estava divulgando o filme do Replicante. Que ele tinha acabado de voltar. É, ele já tinha passado pelas drogas, né? Ele tinha voltado a carreira dele, né? Porque ele ficou muito tempo longe, ele tentou se reestruturar esses anos, ele ficou alguns anos fora, fazendo muito filme pequeno, em tratamento pra se curar das drogas. Ele voltou a se relacionar com, acho que, a quarta mulher dele, voltou o casamento, aí ele tinha dois filhos. É até bacana que os dois filhos que ele teve com essa quarta mulher dele, que ele é casado até hoje, ele ensinou artes marciais, ele ensinou karatê pra eles. Então, ele, tanto a filha quanto o filho dele participa em alguns filmes dele de luta.
O Van Damme, depois que ele voltou, você acha que atualmente, em 2016, teve uma série que até foi pro Prime Video baseada na carreira dele, na vida dele? Ele sempre foi um cara, aqui na biografia dele diz que ele é um especialista em karatê, em taekwondo, em muay thai, em full contact, em kickboxing e uma série de outras coisas. Nessa série ele mostrava muito do que foi a carreira dele e muito do que ele fez no cinema e pro audiovisual. Mas você acha que ele deixou um legado?
Acredito que ele deixou um legado, sim. Já nos anos 90, naquela época não tinha um filme de luta, a gente só conhecia o Chuck Norris, mas era uma coisa meio travada, não era uma coisa fluida. O Van Damme, ele trouxe a luta fluida, karatê, né, fluido, cenas bacanas de coreografia, que ele sabia, né, como fazer, envolvido com filmes B, que o pessoal começou a assistir. Então ele era o herói dos filmes de ação dos anos 90. E por causa disso ele acabou influenciando um cara que eu gosto muito hoje, faz muito filme B igual ele, já fez até dois filmes com ele, que é o Scott Adkins. Scott Adkins também começou igual ele a vida como dublê, e hoje protagonista de filme B de luta, cara, de ação. Ele fez até o Mercenários, né, que ele é um vilão também, junto com o Jean-Claude Van Damme. Mas ele tem vários filmes, tem o Imbatível. Então ele segue muito essa linha do Van Damme, de uma coreografia bacana, numa história assim, ok, mas pra vender, cara, pra chamar atenção. Aquele filme que a gente se desliga, né?
Além do Scott, teve outros atores de Hollywood que seguiram na mesma linha, ou que tentaram levar adiante tudo o que o Van Damme fez pro cinema mundial?
Eu acredito que foi mais o Scott Adkins, né? Porque é o que... é o Van Damme dos anos 2000, anos 2000 e em diante, 2010 em diante, porque ele tem, né, aquele parrancudo, é, sério, alguns filmes ele é carismático, é praticamente, porque os outros, se você pegar os outros atores agora de Hollywood, tipo The Rock, Jason Statham, eles fazem vários tipos de filme, eles não fazem filmes de luta em si, né, nas cenas não tem aquele torneio que tem em todo filme, aquela coreografia, aquele cara ruim, não, é de um pouco assim, né?
Nos anos 90 era comum ter filme, até comecinho dos anos 2000 era comum ter filme de torneio. Eu lembro muito que eu assisti o Desafio Mortal, inclusive, com o Jean-Claude Van Damme, por causa de um cara que lutava capoeira, só que esse cara nunca chegou até o final num filme, né? E eu assisti esse filme por causa da capoeira, justamente por conta de Esporte Sangrento, que tem o Van Damme B, ou seja, quem não tinha dinheiro para contratar Van Damme para os filmes contratava Mark Dacascos. Só que sobre este ator e sobre Esporte Sangrento, a gente vai falar em
um outro episódio de Rocketman. Considerações finais sobre nosso querido Jean-Claude Van Damme?
Eu sinto uma pena que ele não é mais chamado pra fazer alguns filmes, né? Tirando Sylvester Stallone, que chamou ele pra fazer Mercenários 2, mas foi em 2011, né? 2013 que ele fez. Ficou triste, cara. Queria ver ele mais filme. Uma pena, assim, que ele tá meio decadente, tá meio acabado, assim, também. Acho que deixa um legado. Jean-Claude deixa um legado bom aí de outros atores que veio em volta dele, assim.
É, também não tem mais filmes do gênero, né? Talvez volte a fazer filmes como eles faziam na época de Steven Seagal e Charles Bronson. Os filmes que o pessoal chama mais de paizão, né? Que é o cara que é imbatível e que detona.
Eu escrevi um filme lá que é praticamente o filme dos anos 90, só que agora feito em 2020, que é o Resgate. Basicamente, o filme dos anos 90. Você pode colocar o Arnold Schwarzenegger, o Jean-Claude Van Damme, o Sylvester Stallone no filme, que seria a mesma coisa, cara.
E aí, se você quiser saber mais sobre este filme, que tem nosso querido e maravilhoso Thor, só que em vez de ter martelo, ele tem armas de fogo, você pode acessar o proibidoler.com. Ele era a resenha do nosso especialista em Van Damme em artes marciais, Rafael Tanaka. Puxando o igual nosso amigo Galvão Bueno. Enfim, Rafinha, agradeço por ter participado deste programa comigo. Teoricamente, esse podcast não é para ser um podcast de entrevistas, mas sempre que eu falar de um assunto onde eu não domine e outra pessoa domine mais do que eu, ou creio que domine mais do que eu vou trazer essa pessoa aqui para falar com mais propriedade, assim como foi com você, vai ser com mais pessoas. E é isso aí, meu querido. Muito obrigado pela conversa. Foi muito bom aprender mais sobre Van Damme com você. Van Damme é um cara que a gente gostava de ser quando era criança, né? Ficava reproduzindo os golpes dele em casa, ficava brincando de lutinha com os primos e amigos do bairro. Foi um cara que fez parte do universo da vivência de quem nasceu ali no meio dos anos 80 e viveu os anos 90 e início de 2000 com os queridos VHS e os DVDs. Rafa, muito obrigado. Se despeça dos nossos ouvintes.
Adeus.
Que adeus.
Adeus. Até mais e Kilmite, né?
Sei, tijolo não revida. Termino este podcast fazendo um espacate igual nosso querido e amigo e poderoso Van Damme. Valeu, meu brother. Até a próxima.
Muito obrigado. É muito importante ter você comigo, é muito importante ter você até o final. Saiba que sem você esse podcast não existe. E compartilhar essas vivências, essas curiosidades com você é um maior prazer. Para você continuar ouvindo o Rocketman e para saber de outras coisas que eu faço para a internet, acesse o proibidoler.com. Me siga nas redes sociais, @proibidoler no Instagram, @proibidoler no Twitter, no Facebook, Bruno Fonseca ou blog Proibidoler. Ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima com mais um episódio de Rocket Man.